Alô, alô? Teste. Tá funcionando, aparentemente. Bem-vindos de volta. Estamos aqui depois do grande lançamento do episódio 100 do Neto de Quem. E agora com uma novidade. Infelizmente aí, nós não temos mais uma conta no Twitter. Vou tomar minha aguinha aqui. Agora o Twitter é do Elon Musk, né? E aí, esse programa não condiz com isso, né? E aí agora, o único meio de comunicação que esse programa tem é o e-mail, né? Quem gosta aí, pra quem viveu na era de ouro do e-mail, agora é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí do episódio 100. Teve várias coisas interessantes, ouvintes dando os relatos deles, né, sobre o programa. Teve o nosso querido amigo que... O ouvinte que pediu dinheiro emprestado aqui, né? Eu contei a história dele. No mais, faz bastante tempo que eu não gravo, né? E eu não sei nem o que dizer. Estou com rinite aqui, porque eu estava arrumando o estúdio. E uma das coisas interessantes que eu percebi é que nesse meio tempo eu tentei gravar algumas vezes. E aí eu tentei usar os equipamentos do estúdio, assim, pra fazer uma parada mais, tá ligado? Um negócio mais reggaeton, um negócio mais Jubilubin Chains, mas não sei porquê, assim, mas não parece encaixar com o feitio do programa, tá ligado? Parece uma distorção de personalidade quando eu tento gravar com uns equipamentos realmente bons, assim, com trilha sonora e tal. E aí eu voltei para o de sempre aqui, né? Querido celularzinho, perto da minha boca. E eu falando asneiras sem nenhuma trilha sonora aqui para acalentar os seus ouvidos, né? Back to the beginning. Nesse meio tempo aí eu voltei a usar óculos. Eu usava óculos quando era adolescente, né? E aí, em um belo dia eu perdi o meu óculos. Eu quebrei o óculos. Eu acho que eu perdi o óculos. Tenho quase certeza que eu perdi. E acho que encaixa muito mais com um personagem neto. Ter perdido o óculos do que ter quebrado o óculos. E aí, outra coisa que encaixa muito bem com o personagem neto é não ter ido atrás de, tipo, outro óculos. Simplesmente achar que a vida é assim e que os meus olhos, eles são fortes o suficiente para se adaptarem a este mundo louco sem o óculos. E aí eu segui assim durante muitos anos da minha vida. Mas muitos e muitos e muitos anos. Só que chega uma hora que a fatura chega, né? A conta chega. E aí a conta chegou. Eu estava com alguma dificuldade aí de enxergar as coisas que estivessem aí um pouco longe, né? E aí o que é que eu fiz? Eu fui atrás de um oftalmologista, né? Só que assim, eu tenho um problema que eu acho que muitas pessoas têm esse problema, na verdade. Que é o problema de... Tipo assim, às vezes eu fico adiando fazer uma coisa porque eu sei que é uma coisa morosa de fazer, assim. É uma coisa, tipo, dolorida. Dolorida não no sentido físico, mas no sentido... Como que eu posso dizer? No sentido metafórico da coisa. E aí uma das coisas que eu acho doloridas em na medicina moderna, né, é você tipo, primeiro, como é que se acha um médico hoje em dia, tá ligado? Eu acho muito complexo. Antigamente você tinha uns livrinhos que você tinha o nome dos médicos e o telefone dos médicos. E aí, tipo, você ia no médico assim, tá ligado? Você ligava, marcava e ia. É, você podia ter plano de saúde ou ia particular, né? Ou você ia no SUS, que aí você nem escolhia o médico, mas assim, era uma demora absurda, né? E tal. E aí, tipo, eu tô com uma condição financeira melhor, né? Eu queria ir no médico particular, mas ao mesmo tempo, onde é que eu acho médico particular? Ah, um oftalmologista, eu vou por indicação. Aí a indicação quem dá é tipo a mãe do amigo meu, e aí esse oftalmologista geralmente é um cara que tem tipo 30 anos de experiência, e aí ele cobra muito caro pela consulta. Eu queria ir pra um jovem oftalmologista que tivesse acabado de se formar e tivesse cheio das inseguranças dele, sabe? E aí ele ia cobrar um preço baratinho porque ele não se acha bom o suficiente, sabe? E aí geralmente esses médicos, eu não sei, geralmente não, né? Eu não sei onde encontrar esse perfil de médico, né? E aí, determinado dia, eu estava caminhando pelo centro da cidade. E aí tinha uma placa escrito assim: seu óculos em 1 hora. Aí eu pensei, caralho, pivete, é pra mim, né? Esse aí Deus fez pensando em mim. Aí eu cheguei pra moça e eu falei assim: moça, preciso ter uma dúvida. Tá dizendo aqui que se farra o óculos em 1 hora. Mas tipo assim, eu não tenho a receita do óculos, tá ligado? Eu preciso ir num oftalmologista, moça. Aí ela falou assim: ó, a gente faz isso aí também. Aí não é em 1 hora, mas assim, é em 1 hora e meia, 2 horas. Depende da quantidade de pessoas que tiverem na fila pro médico. Mas a gente leva você lá, você faz o exame. E aí você retorna aqui e a gente faz os óculos na hora. Aí eu fiquei muito impressionado, né? Aí eu fui lá, sentei com ela, eu fiz um rápido orçamento, né? Pra ver se encaixava dentro do meu, né? Da minha janela monetária ali que eu tava disposto a gastar. E aí foi isso. Eu assinei o contrato com a moça. Ela me levou a uma clínica. Diga-se de passagem, uma clínica muito suspeita. Mas ao mesmo tempo, quem sou eu, né? Eu que há minutos atrás estava querendo o oftalmologista recém-formado, porque ele estaria cheio das inseguranças e me cobraria menos, né? Quem sou eu para julgar a procedência levemente duvidosa da clínica que a moça me levou, né? E aí eu fui lá, fiz meu exame, tá ligado? Fiquei meio cegueta. E o bom foi isso, né? Que eu saí de casa. Não tava planejando fazer o exame de vista. E aí, em dado momento, eu percebi que ia ter que dilatar a pupila, né? E aí eu tive que pedir socorro à minha grande querida namorada, né? Desculpa. E aí eu falei pra ela assim: ei, você pode vir aqui? Ela falou: o que foi? Ela: então, eu fiz um exame de vista aqui e tal. E aí, inicialmente eu tinha pensado em fazer a surpresa, tá ligado? Chegar pra encontrar ela assim, tipo, tá com óculos já. Mas eu percebi que não ia dar certo no momento que eu não tava enxergando nada, tá ligado? E aí eu consegui, basicamente, Mandaram um áudio pra ela, né? E aí... eu comuniquei essa situação, né? E ela foi lá me ajudar e tal. Mas, incrivelmente, em uma hora eu saí com meu óculos, tá ligado? Achei muito louco isso. Pensando agora, a outra coisa que eu queria falar... vocês estão ouvindo o carro de som? Maravilhoso isso, né? Tem peito de frango R$13,99 o quilo. Tá barato, pô. Peito de frango R$13,99. Chegou o momento ainda da pandemia que o peito de frango chegou a R$18,00, R$19,00. Um absurdo isso. O quilo do peito de frango. Parece que estamos voltando à normalidade, né? Nesse meio tempo aí, inclusive, tivemos a eleição do nosso querido presidente Lula, né? Tivemos aí uns cacetes lá em Brasília, né? A galera cagando no Planalto Central. Você vê que absurdo que vivemos, né, bicho? 9 horas da manhã do dia 15 de janeiro. E eu tô aqui comentando que cagaram no Planalto Central de Brasília. Isso é uma coisa que eu vou querer contar pros meus filhos, tá ligado? Tipo, filho, teve um momento da política brasileira que cidadão de bem da pessoa, da família, da pátria, dos valores saiu da casa dele, foi até o Planalto Central junto com outro bando de baderneiros e cagaram no Planalto Central, abaixaram as calças, meu filho. Isso é um absurdo, meu. Isso é um absurdo. É, mas vamos cumprir aqui, né, a única regra desse programa, que é não falar de política, tá ligado? Eu nem lembro por que eu inventei isso. Eu acho que é porque eu gosto de falar das coisas quando eu entendo, tá ligado? Mas eu não sinto que eu entendo a política. E ao contrário de muitas pessoas, eu não gosto de falar sobre coisas que eu não entendo, tá ligado? Eu gosto de inventar mentiras sobre coisas que eu não entendo. Tipo assim, fingir que eu entendo. E aí eu invento uma mentira e aí... mas, tipo assim, geralmente são mentiras inofensivas. Eu já falei sobre isso em um outro programa. Eu não quero me repetir aqui. Ontem eu comprei um guarda-roupa. Eu fui na feira do Alecrim ontem. E pra quem nunca foi na Feira do Alecrim, eu recomendo. É uma feira muito louca. Tipo assim, tem várias feiras nessa cidade, mas a Feira do Alecrim, ela é muito louca. A Feira do Alecrim, você vê bichos sendo mortos, assim. Pra quem é vegano e tal, não recomendo, não. Você vê muitos bichos expostos, assim, bichos sendo mortos na hora, assim. E a galera conversando como se nada estivesse acontecendo, tá ligado? E aí você vê umas plantas meio estranhas, assim. Você vê frutas que não estão na estação delas, você vê lá. Você vê jogos de dominó sendo executados e sendo vendidos. Você vê muitas coisas na Feira do Alecrim. Mas a coisa mais legal que tem no Alecrim não é a Feira do Alecrim, e sim a Rua do Vucu Vucu. A Rua do Vucu Vucu, eu acho, ela é uma rua que cruza, ela é perpendicular à Rua Presidente Bandeira. Se eu não me engano, é a Avenida 1? Não sei, não lembro. Mas é uma rua que, você chegando no Alecrim, você pergunta onde é que é o Vucu Vucu, as pessoas vão saber explicar onde é. Eu sei chegar lá, tá ligado? Sem GPS, mas eu não sei explicar muito bem. E aí a rua do Vucu Vucu é a rua onde existem coisas usadas, assim, móveis usados, eletrodomésticos usados, coisas antigas e tals. E aí, meu querido, eu fui lá no Vucu Vucu ontem com o grande objetivo de comprar um guarda-roupa. Porque minhas roupas, elas estavam presas numas ombreiras fazia muito tempo ao ar livre aqui no meu quarto, né? E aí as roupas acumulavam poeira, acumulavam pelo de gato, né? E aí ontem eu tomei a grande decisão de tentar resolver esse problema. E aí eu fui lá. E aí eu andei o Vucu Vucu inteiro. E aí a primeira loja que eu vi, eu queria um guarda-roupa de duas portas, né? E aí a primeira loja que eu vi foi a que eu comprei. Mas eu vi o guarda-roupa. E aí eu continuei vendo várias outras lojas. Até que eu voltei para a primeira loja. E eu decidi comprar lá. E a parte mais legal do Vucu Vucu é que é um comércio muito informal, assim, tá ligado? Tipo, vamos lá. Eu não sei nem o nome da loja que eu comprei, porque não tem um letreiro, tá ligado? Era simplesmente um galpão que parecia ter sido alugado, tipo, há um mês. E aí tinha uma série de imóveis aleatórios, assim, alguns usados, alguns novos. Eu, sinceramente, eu não tenho certeza se esse meu guarda-roupa ele foi usado ou se ele é novo. Assim, ele não tem muitas marcas de uso, mas ao mesmo tempo ele tem algumas, tá ligado? Só que eu não sei, por exemplo, se foi no transporte, porque já eu vou explicar essa parte pra vocês também, né? Mas enfim, eu já tinha visto, né, o meu guarda-roupa, o futuro guarda-roupa, né, que não era meu ainda. E aí eu cheguei pro cara e eu falei assim: e aí, amigo, quanto é esse guarda-roupa? Aí ele falou: pra você, eu faço R$380. Aí eu falei: e se eu pagar à vista, você dá desconto? Aí ele fez uns cálculos doidos lá e me deu um desconto. E aí ele falou assim: você tem como levar? Aí eu falei: não tenho não. Eu ia perguntar se você tem um querido amigo aí que faça um frete pra mim, né? E aí ele falou assim: não, pode deixar que eu mesmo levo. Aí eu falei: porra, eu vou resolver dois problemas em um lugar só, pô. Perfeito, né? Aí eu já virei e perguntei: mas por quanto é que você leva? Eu moro em tal lugar. Aí ele falou assim: não. Eu levo de graça mesmo. Você vai comprar mesmo? Aí eu falei: vou comprar. Aí ele: não, você vai comprar, eu levo de graça. Aí eu falei: não, beleza, mas quando que você leva? Quando você pode levar? Aí ele falou: amigo, eu levo agora. Você vai comigo? E aí eu pensei: caralho, eu não estou resolvendo apenas dois problemas. Eu estou resolvendo três problemas no mesmo lugar. Porque eu não vou precisar de Uber pra voltar pra casa, tá ligado? Esse cara vai me levar pra casa. Vai me levar com o meu guarda-roupa já. E aí eu falei: não, eu vou com você agora, meu amigo. Aí ele: pois espera aí que eu vou pegar o carro. E aí eu fiquei tipo: pode crer, o cara vai pegar o carro, né? E aí ele simplesmente saiu da loja, atravessou a rua, passou tipo 10 minutos fora. E eu cuidando da loja dele enquanto isso, né? Porque, assim, ele era o dono e único funcionário. Às vezes o Vucu Vucu me soa como se fosse, tipo assim, o cara fez um grande assalto a uma loja e aí ele alugou aquele lugar e ele tá vendendo tudo que ele assaltou na loja. E aí quando ele acabar, ele vai fechar a loja e ele vai lucrar aquele dinheiro ali, e aí ele vai fazer outro assalto, e aí ele... Parece que é assim, tá ligado? Porque os caras não tão nem aí, pô. E aí ele foi lá pegar o carro dele, tá ligado? E aí uns 10 minutos depois ele chegou. Aí era uma caminhonetezinha e tal. E aí eu fiquei em dúvida se ele ia me pedir para ajudar ele a colocar o móvel dentro, tá ligado? Porque é algo muito comum do Vucu Vucu, você virar funcionário temporário do estabelecimento que você tá comprando a parada ali, tá ligado? Mas não foi isso que aconteceu. Ele tinha um ajudante. E o ajudante dele estava bêbado. Isso foi maravilhoso, né? E aí ele chamou o ajudante. E o ajudante ajudou ele a colocar o móvel em cima da caminhonete. E assim, segurança nenhuma, sem amarração, sem nada. Só colocou lá em cima. E vamos torcer pra nada acontecer, tá ligado? E aí, beleza. Ele disse que eu podia entrar no carro. E aí eu entrei no carro, tá ligado? E aí ele entrou no carro também. E aí o carro ele não pegava, tá ligado? Ele começou a tentar dar partida no carro e não pegava. Aí ele olhou pra mim assim e falou: "Não, só vai conseguir dar partida quando essa luzinha aqui do painel apagar." E aí a luzinha do painel era a luz do motor, tá ligado? Tipo, como se o motor tivesse ruim. E aí eu fiquei tipo: "Caralho, como assim a luz vai apagar, galera? Se o motor tá ruim, ele não vai se consertar sozinho, né?" E aí esse cara ficou nessa, tá ligado? De ligar e desligar o carro. Porque ele queria que a luz do motor apagasse, tá ligado? E eu tava descrente que isso ia acontecer, pô. Mas não é que aconteceu? A luz apagou em dado momento. E aí ele deu partida no carro. E esse cara veio os 15 quilômetros entre a loja e a minha casa. Ele dirigiu como se não tivesse uma mercadoria no, na caçamba da caminhonete dele, né? Simplesmente o bicho passou por todos os buracos possíveis, tá ligado? Puxou umas velocidades em ruas trepidantes que não eram necessárias, tá ligado? E eu no banco do passageiro só observando, né? E ele era um daqueles caras que falava pra caralho. E aí ele começou a falar, por exemplo, que achava um absurdo. Tipo assim, eu nem puxei assunto nenhum, tá ligado? Eu acho incrível como essas pessoas, assim, elas começam a falar absurdo sozinhas, né? E aí esse cara, ele começou a falar que achava um absurdo que, tipo, as pessoas de esquerda diziam que as crianças podem escolher a sexualidade delas, porém, não podem escolher o político em quem vão votar. E aí ele usou também o argumento de que se uma criança de 16 anos, um adolescente, pratica um crime, ele não responde, tá ligado? Pelo crime, mas ao mesmo tempo ele pode escolher o político, tá ligado? E aí às vezes esse cara soava um cara de extrema direita. Mas ao mesmo tempo, em vários momentos, ele criticou o Bolsonaro, tá ligado? E aí eu fiquei muito confuso sobre o que ponto ele queria trazer ali, tá ligado? Naquela conversa. Bastante complexo esse cidadão, bastante complexo. Mas ele conseguiu trazer aqui até a minha casa o móvel. Eu paguei a ele, ele me deu desconto muito patiara. E eu agora tenho um guarda-roupa, tá ligado? Minhas roupas agora estão guardadas. Ao contrário deste podcast que está aí solto pela internet. Se você ouviu até aqui, meus parabéns. E se você quiser mandar alguma história, alguma crítica, alguma sugestão, qualquer coisa. Agora não temos mais Twitter, né? Simplesmente vi e-mail no netodequem@gmail.com. Mas se você não quiser mandar nada também, tá tudo bem. A existência desse programa, ela é independente de qualquer fator externo, né? Inclusive, ela é independente De mim também, né? Mas é isso, meus amigos. Feliz ano novo pra vocês. Que dias melhores, mas também anos melhores venham, né? Anos cheios de esperança, paz e alegria, não é isso? Ficando por aqui, Neto Guimarães. Valeu, falou.